Imagina a paisagem rural de Otana, na Sardenha. É uma paisagem bastante horizontal, tranquila, e de repente a emergir dela um enorme domo branco, alongado, maior do que um estádio desportivo. A primeira pergunta que nos vem à cabeça é: o que é aquilo? Uma espécie de paz alienígena? Um projeto agrícola futurista?
É uma imagem poderosa, sem dúvida. Não parece uma central elétrica convencional, pois não? Não tem as chaminés de uma central térmica, nem a estrutura de uma eólica ou os painéis de um parque solar. É algo diferente.
E é mesmo. Trata-se de uma instalação de armazenamento de energia que, pronto, começou a operar em julho de 2025. Foi desenvolvida por uma empresa milanesa chamada Energy Dome, mas a parte mais intrigante é o nome que dão a esta tecnologia: uma bateria de CO2. Hoje vamos mergulhar a fundo neste conceito, com base numa fonte que explora esta inovação em detalhe. A nossa missão é perceber não só como funciona, mas porque é que gigantes como a Google estão a apostar nisto.
E essa aposta vem para resolver um quebra-cabeças enorme, que é o grande desafio do armazenamento de energia de longa duração. Energia solar e eólica são intermitentes por natureza, quer dizer, o sol não brilha à noite e o vento não sopra constantemente. Para uma rede elétrica baseada a 100% em renováveis, precisamos de uma forma de guardar a energia produzida em excesso durante horas ou mesmo dias.
Mas espera, o mercado está inundado de baterias de íons de lítio. Vemo-las em todo o lado, dos telemóveis aos carros elétricos. Por que é que os gigantes da indústria estariam a arriscar numa tecnologia completamente diferente? O problema do lítio é assim tão grave ou há aqui algo mais?
Essa é a questão central. As baterias de íons de lítio dominam, claro, mas são uma solução para o curto prazo. Raramente ultrapassam as 4 ou 8 horas de autonomia de forma economicamente viável. Tentar estender isso para 10, 12 ou 24 horas faz os custos dispararem, acelera a sua degradação e, mais importante, aprofunda a nossa dependência de minerais críticos. Lítio, cobalto, níquel, as cadeias de fornecimento destes materiais são complexas, muito concentradas geograficamente e, bem, geopoliticamente sensíveis. O que a indústria procura desesperadamente são alternativas que sejam escaláveis, duradouras e que usem materiais, digamos, mais banais e acessíveis.
Armazenadas 2 mil toneladas de dióxido de carbono. E aqui é crucial esclarecer um ponto que me surpreendeu. Este CO2 não vem de chaminés industriais, não é capturado do ar. É CO2 de grau industrial, comprado uma vez e inserido num circuito fechado. A função dele não é poluir, é funcionar como um fluido de trabalho.
Precisamente. É o meio através do qual a energia é armazenada e libertada. Não há uma reação química como numa bateria tradicional, onde os materiais se degradam com o tempo. É um processo puramente físico, termodinâmico. Pense nele como uma mola. Comprime-se a mola para guardar energia.
E solta-se para a libertar.
Exato. Aqui o CO2 é a nossa mola gasosa.
A nossa fonte simplifica o processo de uma forma que achei genial. Diz que o gás é simplesmente comprimido e expandido todos os dias. E este ciclo aciona uma turbina que, no caso da central da Sardenha, é capaz de gerar 200 megawatts-hora de energia. Para se ter uma ideia, isto equivale a fornecer 20 megawatts de potência de forma contínua durante 10 horas. Mas como é que este ciclo funciona na prática?
O que é fascinante aqui é a elegância do processo. Vamos dividi-lo em duas fases. A primeira é o carregamento, que acontece quando há excesso de energia na rede, por exemplo, de painéis solares ao meio-dia. Essa eletricidade barata alimenta um compressor enorme que pega no CO2 gasoso, que está dentro do domo a uma pressão normal de 1 bar, e comprime-o brutalmente até 55 bars.
E como aprendemos nas aulas de física, quando se comprime um gás, ele aquece imenso. Isso não é um desperdício de energia.
Seria, e é aí que está um dos segredos da eficiência deles. Em vez de libertar esse calor para a atmosfera, o sistema capturou e armazena-o num estanque com material térmico. Depois, o CO2, já sem esse calor extra, continua a arrefecer até se condensar, transformando-se em líquido. Esse líquido é então guardado em depósitos pressurizados, que a fonte descreve como tendo o tamanho de um autocarro escolar.
Espera um pouco. A cúpula. O que acontece ao domo? Eu estava a imaginar um tanque rígido.
E essa é outra parte surpreendente. O domo é, na verdade, uma estrutura insuflável. À medida que o CO2 é comprimido e armazenado nos tanques, o domo esvazia. Uma membrana interna colapsa e assenta no chão. Por fora, a cúpula mantém-se de pé apenas com uma ligeira sobrepressão, mas por dentro está praticamente vazia. A energia está agora toda engarrafada sob forma de CO2 líquido.
Que imagem! Então aquilo é mais como um pulmão gigante que enche e esvazia todos os dias. Isso é completamente diferente do que eu imaginava. E para ter a energia de volta, quando a noite chega?
Aí o ciclo inverte-se. O CO2 líquido é bombeado para fora dos tanques e passa por um evaporador. E aqui está o truque. Para o aquecer e evaporar, usa-se precisamente aquele calor que foi guardado na primeira fase.
Ah, claro. Recupera-se a energia.
Exato. Recupera-se a energia que de outra forma seria perdida. Este passo é crucial para a eficiência do sistema. Ao evaporar, o CO2 expande-se com uma força tremenda, passando de líquido para gás e aumentando o seu volume centenas de vezes. Esse gás em expansão é canalizado através de uma turbina que gira e gera eletricidade que é injetada na rede. Após cerca de 10 horas, o domo está novamente cheio, pronto para o ciclo seguinte.
No fundo, o princípio não é muito diferente de uma lata de spray, não é? Quando se prime o botão, o gás expande-se e arrefece.
É uma boa analogia. Eles estão a fazer o oposto para armazenar a energia, comprimindo-o até se tornar líquido e depois a usar essa expansão de forma controlada para gerar eletricidade. A grande inovação é que fazem este ciclo de forma ultra eficiente. A magia patenteada pela Energy Dome está nos detalhes. Os vedantes, a gestão térmica, a integração de componentes industriais standard para baixar os custos, é engenharia pura e inteligente.
Isso parece quase uma lista de desejos para engenheiros. Vamos ver em detalhe as vantagens. A primeira é a flexibilidade de localização. Ao contrário da energia hidroelétrica de bombagem, que precisa de montanhas e vales específicos, esta tecnologia pode ser construída em, bem, praticamente qualquer lugar, desde que tenha cerca de 5 hectares de terreno plano.
E isso é um fator decisivo. Abre a porta a instalar armazenamento de grande escala, perto de centros de consumo ou de grandes parques solares e eólicos, sem depender da geografia. Reduz perdas de transmissão e otimiza a rede.
A segunda grande vantagem está nos materiais. Como já falámos, não depende de lítio, cobalto ou níquel. Utiliza aço, turbinas, compressoras, componentes industriais standard, com cadeias de fornecimento que já existem.
Exato. Isto reduz o risco de disrupções e a volatilidade dos custos, e também a durabilidade. A fonte refere que a vida útil estimada deste sistema é o triplo da de muitas baterias químicas. Como é um processo mecânico e não químico, não sofre o mesmo tipo de degradação. O aço não se cansa de ser um tanque e o CO2 não se degrada por ser comprimido e expandido.
Tudo isto soa muito bem. Materiais comuns, longa durabilidade. Mas, normalmente, quando juntamos estas vantagens todas, o preço dispara. Como é que se compara em termos de custo?
E essa talvez a vantagem mais forte. A Energy Dome afirma que a sua tecnologia é cerca de 30% mais barata do que as baterias de íons de lítio para aplicações semelhantes. E tem uma característica importante de escalabilidade. Quanto maior a instalação, mais baixo é o custo por quilowatt-hora armazenado.
O que nos leva ao interesse global que isto está a gerar, que mostra que não estamos a falar de uma teoria de laboratório, pois não. Já existem projetos concretos. Na Índia, a NTPC Limited vai construir uma instalação. Nos Estados Unidos, Orient Energy já tem autorização para uma central que, a partir de 2026, deverá abastecer 18 mil habitações.
E depois temos o reator-chave que valida a tecnologia a um nível muito sério, a Google. O plano deles é usar estas baterias de CO2 para um objetivo muito específico e ambicioso: alimentar os seus centros de dados com eletricidade limpa 24 horas por dia. É a primeira grande aposta deles no armazenamento de longa duração para garantir que a sua operação é verdadeiramente livre de carbono a toda a hora e não apenas em média anual.
E a perspectiva deles é muito reveladora. A fonte cita a responsável de estratégia energética da Google, a Inhoa Anda. Ela diz que o desafio não é apenas encontrar uma solução que dure muitas horas, mas uma que funcione bem em diferentes climas, redes e regulações.
Exatamente. O caráter modular e estandardizado desta tecnologia é o seu grande atrativo. Basicamente, é uma solução plug and play em grande escala, usa componentes que qualquer engenheiro industrial reconhece,
pode ser construída em quase qualquer lado. É uma solução replicável em massa e é isso que empresas como a Google procuram. E não são os únicos. Na China, gigantes como a China Huadian Corp estão a desenvolver um sistema semelhante em Xinjiang, com potências que podem chegar aos 1000 megawatts. A corrida está lançada.
Mas, claro, para termos uma visão equilibrada, temos de olhar para os contras. Nenhuma tecnologia é perfeita. A primeira desvantagem que a nossa fonte aponta é a ocupação de solo. Ocupam aproximadamente o dobro da superfície de uma bateria de íons de lítio com a mesma capacidade.
É uma contrapartida importante, especialmente em zonas com grande densidade populacional. 5 hectares não é uma área pequena, é quase o tamanho de 5 campos de futebol. A localização terá de ser escolhida com muito cuidado.
O segundo ponto é o impacto visual. Um domo com dezenas de metros de altura não é propriamente discreto. É muito provável que surja resistência por parte das comunidades locais, o famoso fenómeno NIMBY, não no meu quintal.
E esse não é um problema pequeno, de todo. Vimos com os parques eólicos a dificuldade que é obter licenças e aceitação local. Uma estrutura destas, que parece uma cúpula de ficção científica, vai exigir um enorme trabalho de comunicação. O argumento de que é melhor que uma central a carvão pode não ser suficiente para quem vive ao lado e vê a sua paisagem alterada.
O que me leva diretamente às questões de segurança. O que acontece se algo correr mal? Qual é o pior cenário possível?
A fonte aborda isso. A estrutura foi concebida para suportar ventos até 160 km por hora. E, com aviso prévio de uma tempestade, o sistema pode entrar em modo de segurança. O CO2 é comprimido para os tanques e o domo é desinsuflado.
Mas e um risco imprevisível? Uma perfuração acidental no domo?
Esse é o pior cenário. Uma ruptura libertaria as 2000 toneladas de CO2 para a atmosfera. A fonte contextualiza este impacto. Essa quantidade é comparável às emissões de cerca de 15 voos transatlânticos. Não é inócuo de todo, contudo, é uma libertação única, muito diferente do impacto contínuo de uma central a carvão. A nível local, o CO2 é mais denso que o ar e poderia acumular-se ao nível do solo. A zona teria de ser evacuada temporariamente num raio de cerca de 70 metros. É um risco localizado e, segundo os promotores, gerível.
É interessante pensar nisto. De um lado, temos uma solução elegante, que usa materiais comuns e resolve um problema enorme. Do outro, ocupa imenso espaço, tem um impacto visual forte e acarreta um risco, ainda que contido. Parece que não há almoços grátis na transição energética. Cada solução traz os seus próprios compromissos.
É a conclusão inevitável. O que os investidores e governos estão a pesar é se este conjunto de compromissos é mais favorável do que os das alternativas. E, a julgar pelo interesse que está a gerar, a resposta parece ser, cada vez mais, que sim.
Então, o que é que isto tudo significa? Ao que parece, as baterias de CO2 podem mesmo tornar-se uma peça-chave para termos redes elétricas mais limpas e estáveis. A fonte sublinha que encaixam particularmente bem em regiões com elevada penetração de energia solar e eólica, onde o problema já não é gerar energia limpa, mas sim geri-la.
E o impacto vai para além de manter as luzes acesas em casa. Estamos a falar da possibilidade de uma fábrica de aço ou um centro de dados da Google funcionar 100% livre de emissões. Esta tecnologia pode ser colocada no local e fornecer energia limpa e firme 24/7. Isso muda, fundamentalmente, a economia da descarbonização industrial.
Ou seja, isto permite que as renováveis deixem de ser apenas uma fonte de energia para a rede e passem a ser a fonte de energia de base para a indústria pesada e para a economia digital.
Precisamente. E também para redes isoladas, como ilhas, que hoje dependem de geradores a diesel caros e poluentes. Uma combinação de solar com uma bateria destas poderia tornar uma ilha energeticamente independente e limpa.
A conclusão da nossa fonte é bastante certeira. Diz que esta não é uma solução milagrosa, mas é uma ferramenta sólida. E cito, daquelas que não fazem ruído, não brilham demasiado e ainda assim sustentam o sistema quando mais falta faz.
E essa é talvez a reflexão mais importante que se pode tirar daqui. Não é uma tecnologia disruptiva que parece saída de um filme de ficção científica. É baseada em física conhecida, em componentes industriais testados, é replicável e compreensível. A fonte termina sugerindo que, por vezes, é exatamente disto que a transição energética precisa. Menos balas de prata e mais soluções robustas, escaláveis. E, sejamos honestos, um pouco aborrecidas na sua genialidade.
O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve? Para além das tecnologias revolucionárias que dominam as notícias, fusão nuclear e hidrogênio verde, que outras soluções sólidas e pouco vistosas como esta poderão ser absolutamente fundamentais, mas subestimadas, na construção de um futuro mais sustentável?